E hoje, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais de Maringá, nós vamos conversar com o secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Marco Antônio Lopes de Azevedo, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, secretário, muito boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade a todos os espectadores aí, né? Os ouvintes.
Ouvintes telespectadores, é isso mesmo, né? Secretário, o senhor já estava à frente da secretaria na gestão passada, permanece na Secretaria de Meio Ambiente. Como será o trabalho nesta gestão?
Bom, é sempre um desafio a continuidade, né? É, a Prefeitura de Maringá, ela, nesses últimos 4 anos, primou muito por um serviço público de excelência, como diz o nosso prefeito, devolver a cidade aos maringaenses, fazer aquilo que é anseio do cidadão. E quando a gente atende bem, sempre se deseja ter algo melhor. Então, nós vamos dar continuidade nos projetos que estávamos em andamento, por exemplo, os ecopontos, os parques lineares, ampliar os serviços do bem-estar animal, e tem novos projetos daí na área de educação ambiental.
Uhum. Bom, o que o senhor destacaria como principal projeto, política pública da gestão passada, que tem continuidade agora?
Bom, nós temos o plano de manejo do nosso Parque do Ingá, que ele tem, além do cuidado do nosso maior patrimônio, ele tem tudo que se faz ali a educação ambiental. Então, tudo que se trata do parque tem a educação ambiental nele. O plano de arborização, que para nós foi de muita satisfação, ser no tempo que eu estou aqui, no tempo da nossa gestão, ter o plano de arborização aprovado, e agora nesses 4 anos que nós temos pela frente, ele vai ser implementado, né? Então, eu destaco como as duas principais ações que a gente tem voltadas aí à política pública do meio ambiente.
E a implantação do plano de arborização começa em que ponto exatamente? Começa de que forma?
Bom, o plano de arborização, ele já foi aprovado. Então, agora, o que nós temos é a ampla divulgação dele para a população, né? Como é que ele vai ocorrer, como é que a pessoa sabe lá na rua dela qual é a árvore que será plantada na minha rua, as pessoas saberem que em todas as regiões da cidade de Maringá, em todas as ruas, já foram definidos quais os tipos, as espécies de árvores que terão. Nós vamos seguir com o georreferenciamento de todas as árvores. Então, ele já tá em andamento. Agora, nós precisamos passar a informação para o cidadão, que aí é uma questão de estruturação da nossa logística interna, né?
Então, ninguém pode plantar uma árvore na frente de casa por conta própria, tem que fazer essa consulta antes.
Não pode. Se a gente andar pela nossa cidade, a gente vê numa mesma quadra, você pode ver um ipê, pode ver uma palmeira imperial, você pode ver ficos, outros tipos de árvores. Então, o que esse plano trouxe é isso, fazer que a cidade tenha, então, uma padronização das nossas espécies de árvores, de modo que não seja só a questão de beleza, né? E sim árvores que nós possamos fazer um manejo nela que fique também bonito. Porque todos sabem que todo temporal em Maringá, nós temos todos os canais de TV, então vão cobrir as árvores que caem em cima de carro. Isso gera um monte de indenização que o município tem que pagar, né?
Uhum. Então, com o plano, uma rua, como o senhor citou, essa rua com várias espécies, a partir de agora não vai mais acontecer isso. A gente vai ter ruas com árvores padronizadas. Mas o cidadão que tem que plantar na frente da casa dele, ele consegue essa muda de que forma?
Bom, o cidadão que deseja fazer o plantio, então ele precisa consultar lá na página da prefeitura qual é a espécie da rua dele, e a partir daí ele vai adquirir a espécie para fazer o plantio. Ele precisa comunicar a SEMA, nós temos o nosso engenheiro florestal, que vai fornecer a ele toda a assessoria necessária para que ele faça e faça do jeito correto.
E o viveiro municipal oferece as mudas de árvores já programadas, aí, já identificadas nesse plano?
Oferece, mas são as trocas que o município é que vai fazer. Aí o cidadão, se ele desejar fazer, daí ele é que vai adquirir, só tem que obedecer ao que está no plano.
Uhum. Bom, então, o plano de arborização, o plano de manejo do Parque do Ingá está em consulta pública nesse momento, né? Por onde, quando que ele vai começar a ser colocado em prática? Na verdade, já está em prática, né? O plano está sendo revisado, é isso?
Exatamente. Então, o que nós temos de informação do plano de manejo, ele fica até o dia 29, né, no período de consulta pública. Depois tem 15 dias para análise das sugestões que as pessoas farão. Depois ele é encaminhado para o conselho, para o CONDEMA. Aí ele passa por aprovação e aí sim inicia a implementação dele.
Uhum. E a implementação começa por onde? No Parque do Ingá?
Bom, aí a decisão de por onde, ela também passa pela decisão orçamentária, né? Então, nós temos ações mais simples e ações mais complexas. As mais complexas têm a ver com a drenagem do Parque do Ingá, tem a ver com o assunto do nosso lago, né, que nesse ano passado aí foi muito discutido. Agora, as ações voltadas mais ao manejo das árvores, essas são as mais simples e elas é que vão começar primeiro.
Uhum. E sobre o lago, qual é a solução para o lago?
Bom, o plano de manejo, ele indica ações estruturais ali, né? Então, ele tem que passar primeiro pelo CONDEMA, ser aprovado, e depois disso aí é que vai se implementar. Mas existem várias indicações do que causou isso ao longo dos anos. Por exemplo, a existência de muitos poços artesianos em volta do parque, a impermeabilização de toda a área externa. Então, foram indicadas diversas ações que o município, então, junto, nesse caso, junto com o Ministério Público, vai decidir qual será a melhor ação a ser adotada. Nesse caso, nós temos, esse caso dos poços artesianos, por exemplo, ela é uma ação um pouco mais complexa, né? Eles já existem, os prédios já estão ali, então essa discussão, ela vai ser acompanhada pelo Ministério Público. Hoje já é.
Uhum. E o que pode, que decisão o Ministério Público pode tomar em relação a esses poços?
Na verdade, ele indica ao município, né? Então, se ficar comprovado com os estudos que o que causou, um dos elementos causadores da baixa do lago são os poços artesianos, pode-se decidir, então, que os prédios voltem a usar a Sanepar e não os poços artesianos.
Ah, é?
Mas essa é uma discussão, é até perigoso esse comentário, mas é uma discussão que ela carece de amadurecimento, obviamente. Uhum. Eu estou citando ela aqui porque o próprio Ministério Público já fez documento para nós pedindo levantamento nesse sentido e já também acenou nesse sentido. Mas como não tem um resultado final ainda, isso é só uma manifestação por hora, né?
Tá certo. O senhor sabe quantos poços artesianos são? De quantos a gente está falando?
Nós não temos essa informação ainda.
Uhum. Bom, sobre as políticas públicas para os animais, né? Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço de 2020 e como elas ficam neste ano.
Bom, eu não tenho dúvida que essa é uma área que Maringá evoluiu muito, principalmente porque nós temos um prefeito que é muito sensibilizado com a causa animal e nós tivemos um representante da causa animal, então, na Câmara de Vereadores, que continua, é um sucesso absoluto. Nós temos, principalmente naquilo que nós nos propusemos a fazer, como implementação de política pública, que é a castração, a fiscalização, o trabalho lá na escola com as crianças, e nós entendemos ser o principal legado que nós vamos deixar para daqui a 10 anos, né? Nós vamos ter adultos que sabem lidar com os bichos e, por fim, as feiras de adoção. Então, de castrações, nós fizemos aproximadamente 18 mil castrações. A fiscalização, nós atendemos quase 7 mil casos. Desses 7 mil, R$ 436 mil de multa, desde quando começou a diretoria. Das feiras de adoção, desde quando nós começamos a fazer, foram 871 feiras, foram 81 feiras e 874 bichos doados. Além do convênio que nós temos com as faculdades para atender os bichos de rua, que também é todo gratuito. Então, as faculdades acenaram positivamente para a gente, então, ter consultas, exames nos bichos e uma cirurgia por semana. Nesse período que nós temos, foram quase 1.000 bichos de rua atendidos.
O senhor poderia repetir o valor de multas aplicadas?
R$ 436 mil.
R$ 136 mil. Ah, sim. Por acaso há alguma possibilidade aí da implantação de chip nos animais?
Então, você me perguntou 2020, né? Para 2021, isso está no nosso plano de governo e nós vamos fazer. Então, nós temos lá no plano de governo, a gente vai, além desse sistema de credenciamento das clínicas, que a pessoa faz a solicitação para nós e leva o bicho até a clínica. Nós vamos criar um programa de castração itinerante, então vai levar nos bairros mais afastados, nós vamos microchipar os animais na nossa castração, que já está no sistema de credenciamento, nós vamos incluir 3 dias a mais para bicho de rua, para ele ficar se recuperando lá na clínica, porque às vezes ao resgate dele, depois da castração, ele não tem um lar para ficar. Nós vamos instituir um programa de lar temporário em Maringá, que o município daria contrapartida de vacina, acompanhamento médico veterinário e ração. Então, aí o cidadão, além das ONGs e os protetores independentes, existem muitas pessoas que se candidatariam. Então, nós vamos criar esse incentivo aí para ter mais lar e mais condição dos bichinhos serem adotados.
Seriam lares temporários ou permanentes?
Olha, a gente deu o nome de lar temporário, mas todo mundo que gosta de bicho sabe que um temporário pode se tornar definitivo.
Não, então, com certeza. Mas essa ajuda, esse recurso, ração, seria temporário, né?
Ele é temporário para o tempo que a pessoa tiver com o bicho lá. Aí, assim que ela adotar, aí o município continua tendo os nossos veterinários e a gente atende, como atende hoje, vai atender também. Mas esse apoio é só enquanto o bicho estiver lá.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Maringá, Marco Antônio Lopes de Azevedo, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais.